nos limites da democracia. As vozes, os sotaques, admitem e devem respeitar o contraditório, as várias diferenças. Mas não há poder ou a força da destruição do patrimônio público ou privado. O vandalismo a qualquer tipo absolutamente não é válido. O vandalismo nocauteou parte significativa das manifestações do ano que passou. Não fez o bom contraditório, fez o jogo do contrário, fez o jogo do adversário, de quem nada quer mudar, ou pior ainda, para quem a democracia é um empecilho às atitudes de coxinha. Não houve vandalismo nas manifestações pela anistia. Não houve vandalismo nas manifestações pelas eleições diretas já. Não houve vandalismo nas manifestações pela ética. Na política, em outros tempos, embora lá também existisse o contraditório. Contrário com a força remanescente dos tempos de exceção. A quem interessaria, portanto, a violência dos poucos mais anunciadores das manifestações de 2013? Certamente não aos que desejam a democracia, não aos que desejam a soberania e a cidadania. 2014, teremos novamente o silêncio das urnas e o grito das ruas. Como já disse, presidente, momento dos mais importantes à construção da nossa história. Eu nunca coloquei em dúvida que é preciso sonhar, mas eu também nunca deixei de lado a ideia de que, principalmente nos momentos em que o sonho se torna um pesadelo, é preciso acordar. De nada adiantará o grito das ruas se ele caminhar na contramão do silêncio das urnas. Exatamente porque no grito das ruas haverá sempre o sonho. No silêncio das urnas podem estar camufladas os piores pesadelos. Continuo convicto de que agora não há riscos para a nossa liberdade. A nossa democracia é nossa e é soberana. Quem sabe para a soberania, porque a globalização ainda alimenta os sonhos dos vendilhões da pátria. Eu não tenho dúvidas, porém, de que esse momento na defesa da ética, no momento do patamar da defesa da liberdade, da democracia e da soberania dos outros momentos. A ética continua torturada nos bastidores. Muitos de nós, em outros tempos, tivemos de derrubar os portões dos calabouços. Hoje, com certeza, temos de abrir as portas em muitos gabinetes onde a ética permanece sufocada. Qual o caminho? As ruas. Qual a chave? O voto. É preciso, portanto, que os jovens de todas as idades voltem às ruas nesse 2014 e que a bandeira principal seja de luta pelo voto consciente. A lei da ficha limpa, meu presidente, deu passos largos nesse mesmo caminho, mas é preciso ir além. Se não haverá mudança de dentro para fora, é preciso mudar quem está dentro. Se não mudam as pessoas, pelo menos que se alterem as posturas, daí a importância do voto e das ruas. O voto não pode se restringir ao ato em si, ao apertar o botão da urna eletrônica. As ruas não podem se limitar aos gritos de ordem. Essas mesmas ordens não serão cumpridas por quem nada quer mudar, nem pessoas e nem posturas.
Vossa Excelência permitiu a parte na hora que avaliar como conveniente.
Já lhe darei.
Agradeceria muito.
Na ordem do dia, a questão da Petrobras. Não podemos repetir erros passados. A Petrobras é tão grande, é tão importante para todos nós que não cabe na bacia das almas. Muitos brasileiros foram às ruas para defender o nosso petróleo, símbolo da soberania nacional. Aliás, a Petrobras sempre foi um outro nome da nossa soberania. Um nome agora arranhado por suspeitas evidentes de fatos que necessitam ser conhecidos. Afinal, a Petrobras é patrimônio do povo brasileiro. Mas as chincanas também têm sido repetitivas nas investigações do Congresso Nacional. Tudo se faz para que nada seja investigado. Discursos de mudança, prática de Lampedusa. Tudo muda para que tudo permaneça como está. A Petrobras continuará sendo a nossa, para o nosso jovem, para a nossa mocidade, mais uma vez incluir a pauta das ruas numa investigação séria sobre denúncias que ocuparam as páginas dos jornais dos últimos dias. Quem sabe é o caso, a Petrobras nos forneça o combustível necessário para caminhar em direção à ética no tratamento do que é público e do que todo o povo brasileiro, em todos os sotaques e em todas as ideias, estão a apresentar. Lembro, assim, antes de dar a parte em nome do senador, a oração dos moços de Rui Barbosa, com o paraninfo dos formandos de 1920 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ouso apenas alterar o título concebido pelo grande mestre, oração aos moços de todas as idades. Eia, senhor, eia, senhores, mocidade vil, inteligência brasileira, nobre nação explorada, Brasil de ontem e amanhã, dai-nos o de hoje que nos falta, mãos à obra da reivindicação de nossa perdida autonomia, mãos à obra da nossa reconstrução interior, mãos à obra na reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais. Mão à obra de substituir pela verdade o simulacro político da nossa existência às nações. Trabalhar por essa há de ser a salvação nossa. Mas não buscamos salvadores. Vamos buscar poderes para salvar a vós mesmo. Não é sonho, meus amigos. Bem sinto eu na pulsação do sangue essa ressurreição ansiada. Oxalá não se me feche os olhos antes de ver os primeiros indícios do horizonte, assim o queira Brasil. Pois não, querido?
Prezado senador Pedro Simão, o apelo de Vossa Excelência aos jovens é de extraordinária relevância e, sobretudo, o conteúdo de seu pronunciamento, recordando de maneira tão bela toda a inspiração que o menestrel das Alagoas, o senador Teotônio Vilela, que foi a pessoa que despontou nas campanhas por eleições diretas, pela anistia, e a sua memória foi tão bem trazida. E também Vossa Excelência aqui recordou como que os movimentos de 1982, 34, para que tivéssemos as diretas já, felizmente em 2014 estamos tendo eleições diretas para governador que não tínhamos à época, para pelo menos ficamos muito, mais de 21 anos sem eleições para governador, para prefeitos das capitais, das instâncias e áreas de segurança nacional. E também, Vossa Excelência, aqui faz recomendações aos jovens para que sigam os exemplos daqueles que conseguimos mudar as coisas no Brasil, nas campanhas, tanto pela direta já como por ética na política, e sem que houvesse a caracterização de violência, de vandalismo nas manifestações das quais ambos participamos e tantas pessoas aqui no Congresso Nacional hoje. Vossa Excelência bem enfatiza que temos a confiança de que a democracia no Brasil hoje está aí para valer e não será modificada. Não há qualquer possibilidade de interrompermos o processo democrático. O que pode e deve haver é, sim, o aperfeiçoamento da democracia. E, sim, através das livres manifestações do povo. Mas a recomendação de Vossa Excelência para que não sejam caracterizadas pelo vandalismo, pela destruição, seja de propriedade privada, de propriedade pública, ou até das vans ali, ou às vezes até da banca de jornais, ou dos ônibus, ou dos automóveis que estejam nas ruas, que infelizmente vem caracterizando certos atos, tanto na região metropolitana do Rio de Janeiro, quanto na região metropolitana de São Paulo e de outros estados, possamos transmitir aos jovens, como Vossa Excelência hoje faz tão bem, sim, vamos estar lutando por ética na política, por transparência, por políticas que efetivamente possam conduzir à realização de maior justiça, de maiores oportunidades de educação, de provimento do atendimento de saúde, de moradia e assim por diante ao povo, mas que possam essas manifestações se caracterizarem pela não violência e, sobretudo, que possamos todos escolher bem, e sobretudo os jovens, aquelas pessoas em quem possam ter total confiança nas eleições de 5 de outubro próximo. É muito importante, seria ótimo se o Supremo Tribunal Federal logo decidisse pela não constitucionalidade das contribuições de pessoas jurídicas, das empresas, conforme estivemos juntos lá conversando com ministros do Supremo Tribunal a respeito desta questão, porque isso significaria, atendendo até a campanha por eleições limpas, limitar as contribuições de pessoas físicas, proibir a contribuição de pessoas jurídicas, fazer com que haja transparência total, o compromisso de todos os partidos de estarmos registrando as contribuições de qualquer natureza para cada partido.
Só para concluir.
Vou concluir. Enfim, eu avalio que a sua oração aos moços, aos jovens, nesta tarde, senador Pedro Simão, está na direção correta. Possam todos os jovens brasileiros ouvir as recomendações de quem tem extraordinária experiência, ocupou os cargos de governador, de deputado, de prefeito, de senador, e com tanto brilho, Vossa Excelência diz palavras muito importantes aos jovens brasileiros. Espero que seja muito bem ouvido.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Senador Pedro Simão, queria pegar uma carona. Não?
E faço questão de dizer a Vossa Excelência, Vossa Excelência, nessa longa caminhada na Câmara e aqui no Senado, é uma das pessoas que eu tenho a obrigação de dizer, pautou a sua vida nesse sentido. No governo, na oposição, quando seu partido era pequenininho, lutando para ser alguém, quando seu partido cresceu e ficou grande, quando seu partido esteve no governo, na oposição, Vossa Excelência é o mesmo. A mesma ideia, os mesmos princípios, a mesma bandeira. Muitas vezes a gente vê muitos que são A no governo e B na oposição. Tem uma linguagem magnífica quando estão na oposição e mudam 100% quando estão no governo. Vossa Excelência, eu sou testemunha ocular e permanente. É o mesmo, com as mesmas ideias e os mesmos princípios. Pois não.
Senador Pedro Simão, serei breve, mas não... Serei breve, mas não podia deixar de, nesse instante, eu que o conheço desde jovem, Vossa Excelência também jovem na época, mas já era o nosso, eu diria, o nosso timoneiro no sul do Brasil. E eu não podia deixar de, nesse instante... Porque Vossa Excelência continua um ícone para os jovens brasileiros. Continua. Continua um espelho, continua um alicerce. Eu sei lá, gostaria muito, oxalá, se o nosso partido, nosso velho MDB, nosso PMDB, pudesse ter um ícone como Vossa Excelência, pegar seu cajado e sair do Sul, percorrer o Brasil, dizer seu caminho. Quem for brasileiro, siga-me. Sei lá, é alguma coisa assim. Eu muitas vezes, eu fico lembrando, Pedro, eu chego até às vezes a lembrar que na Bíblia já está lá escrito, e ele disse, está na Bíblia, o Pedro da Bíblia dizer, Cristo disse que, ele disse que sobre esta rocha edificar minha igreja. E nós, do partido, temos o nosso Pedro, o nosso alicerce, a nossa rocha, a nossa resistência, o nosso ícone. Ai, que como seria lindo ver o nosso Pedro franciscano sair de cajado lá, pega um minuano do sul e ajuda a soprar e sair por esse Brasil lá fora e dizer, temos, habemos candidato a presidente da República, uma cruzada bonita. Se ele veio de Roma agora e fez uma cruzada pelo Brasil e mexeu com o Brasil, mexeu com a juventude, Vossa Excelência reúne essas condições. Ah, que sonho, como mexeria com... Olha, uma coisa tão bonita que ficaria. Está faltando para nós todos no Brasil. Pedro, um abraço, Pedro.
Posso responder?
Posso.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência. A nossa amizade vem de longe. Lembro-me quando, no meio da desgraça, da tristeza geral, o que vamos fazer, o que não vamos fazer, nós, o Rio Grande, e Vossa Excelência, os companheiros de Santa Catarina, nos reunimos. Em várias cidades de Santa Catarina, Florianópolis, Laje, Chapecó, para dizer o que nós podemos fazer, qual é o nosso caminho, por onde podemos seguir. E já naquela Vossa Excelência, um jovem, começando, Vossa Excelência apresentou. E seguiu um belíssimo trabalho. Era prefeito, deputado estadual, senador, governador do estado. Eu também posso dizer com Vossa Excelência, com muita emoção, o nosso MDB, infelizmente, não é mais o mesmo. Não temos aquelas referências, tantas quantas gostaríamos. A Vossa Excelência é um dos que permaneceu mesmo. Vossa Excelência, que já foi governador, já foi diretor de banco e que está aqui no Senado, Vossa Excelência é o mesmo. Eu vejo em Vossa Excelência o mesmo jovem, com as mesmas ideias, com os mesmos princípios e com o mesmo fundamento. Que bom. Eu, de certa forma, quando olho para mim e vejo no final da minha caminhada a nível institucional e olhando para trás, eu também, como Vossa Excelência, posso ter cometido equívocos, posso ter cometido errado, posso não ter acertado, mas eu fiz o que achava que está certo. Eu fiz o que devia fazer. Várias vezes, várias oportunidades. Com o governo que começava em 64, quando assumiu o Sarney, quando assumiu o Fernando Henrique, quando assumiu o Lula, eu poderia ter me adaptado. Podia ser governo, pegar as coisas boas de governo e caminhar adiante. Preciso ficar um cidadão independente. À exceção dos governos de Itamar Franco, eu fui uma pessoa independente. Nunca fiz oposição a nenhum deles e nunca fiz apoio a nenhum deles de maneira irreversível. Eu acho que isso vale a pena. Quando eu estou vendo a minha caminhada indo para o lugar que vai, eu me alegro em ver Vossa Excelência, porque vejo em Vossa Excelência que nós começamos juntos, lá atrás, quando as perspectivas eram zero. Praticamente não tínhamos nem partido, nem futuro, nem democracia, nem nada. E do zero nós começamos. E hoje está aí uma democracia respeitável, na qual, modestamente, para ela nós colaboramos. Eu agradeço
senador,
a presença.
Senador Simão, presidente, eu acho que o plenário, a véspera do dia 1º de maio, sei que os senadores estão também agoniados, mas eu não podia deixar de registrar neste modesto à parte ao senador Pedro Simão, de dizer o seguinte, senador Simão, no ano passado, essa sua exortação aos moços que o senhor fez nesse pronunciamento, me reportou ao que aconteceu no ano passado, quando o Papa Francisco, com a sua humildade e a sua generosidade, esteve presente aqui no Brasil, trazendo uma mensagem de muita paz e exortando os jovens brasileiros e do mundo, porque a jornada era mundial dos jovens, a esses princípios e a esses valores que Vossa Excelência usou agora na tribuna. E eu penso com muita convicção de que é exatamente a ausência desses valores que está resultando e respondendo por tanta criminalidade, por tanto abandono, por tanta busca da droga, da bebida e de outras coisas ruins que estão destruindo os sonhos de muitos jovens antes de chegarem à idade adulta. Então, queria cumprimentá-lo por essa exortação aos moços, quase, né, como disse, a música do Lupicínio ou a oração de Rui Barbosa em relação à juventude. Então, cumprimentos, e a simples referência do Papa Francisco é sempre uma, digamos, lembrança que a nós todos chama para ver o valor da vida baseada nesses princípios. Parabéns, senador Simão.
Muito obrigada, colega senador do Rio Grande, cuja atuação nesse Senado eu tenho destacado pela sua importância e pelo seu brilhantismo. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.